É extraordinário o quanto podemos aprender sobre a vida ao estudar a natureza. Por exemplo, os cientistas, ao analisar os anéis das árvores, podem estimar o clima e as condições de crescimento de centenas e até de milhares de anos. Uma das coisas que aprendemos ao estudar o crescimento das árvores é que, nas épocas em que as condições são ideais, elas têm uma taxa de crescimento normal. Mas, nas épocas em que as condições não são ideais, as árvores diminuem seu crescimento e concentram sua energia nos elementos básicos necessários à sobrevivência. A essa altura, vocês devem estar pensando: tudo isso é muito interessante, mas o que isso tem a ver com pilotar aviões? Bem, vou lhes dizer. Já estiveram num avião e passaram por uma turbulência? A causa mais comum de turbulência é uma súbita mudança no movimento do ar, fazendo com que a aeronave sacuda, balance e gire. Embora os aviões sejam construídos para suportar turbulências bem maiores do que as que costumam ocorrer em voos regulares, ainda assim, isso pode ser muito desagradável para os passageiros. O que vocês acham que o piloto faz ao encontrar uma turbulência? Um piloto aprendiz pode achar que aumentar a velocidade seria uma boa estratégia, porque isso faria atravessar a turbulência mais depressa. Essa, no entretanto, pode ser a coisa errada a fazer. Os pilotos profissionais sabem que há uma velocidade ótima de entrada na turbulência que minimiza seus efeitos negativos. Na maioria dos casos, isso significa reduzir a velocidade. O mesmo princípio se aplica igualmente às lombadas na estrada. Portanto, é um bom conselho desacelerar um pouco, firmar o curso e concentrar-se nas coisas essenciais ao se enfrentar condições adversas. Essa é uma lição simples, porém muito importante de aprender. Pode parecer lógica quando explicada em termos de árvores ou turbulências, mas é surpreendentemente fácil de ser ignorada quando se trata de aplicar esses princípios à nossa própria vida diária. Quando o nível de estresse se eleva, quando surgem aflições, quando ocorrem tragédias, muito frequentemente procuramos manter o mesmo ritmo frenético ou até acelerar, achando que quanto mais rápido for o nosso ritmo, melhor será. Uma das características da vida moderna parece ser a de que nos movemos a uma velocidade cada vez maior, sejam quais forem as turbulências ou os obstáculos. Sejamos sinceros, é bem mais fácil estar atarefado. Todos podemos lembrar de uma lista de tarefas que lotam nossa agenda. Alguns podem até achar que seu valor próprio depende do tamanho de sua lista de coisas a fazer. Elas inundam os espaços vazios de seu tempo com uma série de reuniões e de pequenos detalhes, até nos momentos de estresse ou fadiga. Por complicarem desnecessariamente a vida, geralmente sentem mais frustração, têm menos alegria e não acham muito sentido na vida. Já foi dito que qualquer virtude levada ao extremo pode tornar-se um vício. O abarrotamento de nossas agendas, sem dúvida, se enquadra nisso. Há um ponto em que as realizações se tornam uma pedra de tropeço e as ambições se tornam um empecilho. Aqueles que são sábios compreendem e aplicam as lições dos anéis das árvores e das turbulências. Eles resistem à tentação de ser arrastados pelo ritmo frenético da vida cotidiana. Seguem o conselho: há mais coisas na vida do que correr cada vez mais rápido. Resumindo, eles se concentram nas coisas que mais importam. O Elder Dallin H. Oaks, em uma conferência geral recente, ensinou: temos de renunciar a algumas coisas boas em prol de outras muito boas ou excelentes, pois elas desenvolvem a fé no Senhor Jesus Cristo e fortalecem a família. A busca pelas melhores coisas inevitavelmente nos conduz aos princípios fundamentais do Evangelho de Jesus Cristo, as simples e belas verdades que nos foram reveladas por um Pai Celestial carinhoso, eterno e onisciente. Essas doutrinas e princípios básicos, embora sejam suficientemente simples para que uma criança as compreenda, respondem às mais complexas questões da vida. Há uma beleza e clareza na simplicidade que às vezes não valorizamos em nossa ânsia de encontrar soluções complexas. Por exemplo, pouco tempo depois de começarem a orbitar a Terra, os astronautas e cosmonautas descobriram que as canetas esferográficas não funcionavam no espaço. Algumas pessoas muito inteligentes se puseram a trabalhar para resolver o problema. Foram despendidas milhares de horas e milhões de dólares, mas por fim conseguiram criar uma caneta que podia escrever em qualquer lugar, a qualquer temperatura e em quase qualquer superfície. Mas como os astronautas e cosmonautas se viraram até que o problema fosse resolvido? Eles simplesmente usaram um lápis.
Leonardo da Vinci is quoted as saying that...
Atribui-se a Leonardo da Vinci o dito de que a simplicidade é a sofisticação suprema. Quando analisamos os princípios fundamentais do plano de felicidade, o plano de salvação, reconhecemos e valorizamos em sua clareza e simplicidade a elegância e a beleza da sabedoria do Pai Celestial. Portanto, quando vivemos como Ele deseja que vivamos, começamos a demonstrar nossa sabedoria. Conta-se que o famoso técnico de futebol americano Vince Lombardi tinha um ritual que seguia no primeiro dia de treinamento. Erguia uma bola de futebol americano, mostrava aos atletas que já praticavam o esporte havia muitos anos e dizia: senhores, esta é uma bola de futebol americano. Falava de seu tamanho e formato e de como ela podia ser chutada, carregada ou passada. Levava então o time para fora até o campo vazio e dizia: este é um campo de futebol americano. Fazia-os caminhar por ele, descrevendo as dimensões, o formato, as regras e como o jogo era disputado. Aquele técnico sabia que até aqueles jogadores experientes e, de fato, o próprio time só poderiam tornar-se grandes se dominassem os princípios fundamentais. Podiam passar o tempo todo praticando jogadas mirabolantes, mas até que dominassem os fundamentos do jogo, jamais se tornariam um time campeão. Acho que a maioria de nós compreende intuitivamente quão importantes são os fundamentos. Mas simplesmente nos distraímos, às vezes, com inúmeras coisas que nos parecem mais emocionantes. Publicações, amplas fontes de mídia, dispositivos e ferramentas eletrônicas, todos muito úteis se devidamente utilizados, podem tornar-se distrações prejudiciais ou implacáveis câmaras de isolamento. No entanto, em meio à multidão de vozes e opções, o humilde homem da Galileia nos aguarda de mãos estendidas. Sua mensagem é bem simples: vinde após mim. Ele não fala com um megafone poderoso, mas com uma voz mansa e delicada. É muito fácil a mensagem básica do Evangelho se perder em meio à enxurrada de informações que nos atingem por todos os lados. As Santas Escrituras e a palavra proferida pelos profetas vivos enfatizam os princípios e doutrinas fundamentais do Evangelho. A razão de voltarmos a esses princípios fundamentais, às doutrinas puras, é que elas são a via de acesso a verdades de profundo significado.
They are the door to experience.
São o portal para experiências pessoais de sublime importância, que, de outra forma, estariam além de nossa capacidade de compreensão. Esses princípios simples e básicos são a chave para uma vida em harmonia com Deus e com os homens. São as chaves que abrem as janelas do céu. Elas nos conduzem à paz, alegria e compreensão que o Pai Celestial prometeu a seus filhos que o ouvem e obedecem a Ele. Irmãos e irmãs, bem faríamos em reduzir um pouco o nosso ritmo, prosseguir a uma velocidade ideal às nossas circunstâncias, concentrar-nos no que é significativo, erguer os olhos e ver realmente as coisas que mais importam. Lembremos-nos dos preceitos fundamentais que nosso Pai Celestial deu a seus filhos, que vão estabelecer a base de uma rica e produtiva vida mortal, com promessas de felicidade eterna. Eles nos ensinarão a fazer todas essas coisas com sabedoria e ordem, porque não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitam, mas é conveniente que sejamos diligentes e assim conquistemos o prêmio. Irmãos e irmãs, se fizermos diligentemente as coisas que mais importam, seremos conduzidos ao Salvador do mundo. É por isso que falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos sobre Cristo, profetizamos sobre Cristo, para que possamos saber em que fonte buscar a remissão de nossos pecados. Em meio à complexidade, confusão e correria da vida eterna, da vida moderna, esse é o caminho mais excelente. Se nos voltarmos para nosso Pai Celestial e buscarmos sua sabedoria em relação às coisas que mais importam, aprenderemos repetidamente a importância de quatro relacionamentos fundamentais: com nosso Deus, com nossa família, com nosso próximo e com nós mesmos. Se avaliarmos nossa própria vida com uma mente solícita, veremos onde nos desviamos do caminho mais excelente. Os olhos de nossa compreensão serão abertos e reconheceremos o que precisa ser feito para purificarmos o coração e realinharmos nossa vida. Em primeiro lugar, nosso relacionamento com Deus é extremamente sagrado e vital. Somos seus filhos espirituais. Ele é nosso Pai. Ele deseja nossa felicidade. Se o buscarmos, se aprendermos com seu Filho Jesus Cristo, se abrirmos o coração à influência do Santo Espírito, nossa vida se tornará mais estável e segura. Teremos mais paz, alegria e realização se fizermos tudo o que pudermos para viver de acordo com o plano eterno de Deus e guardar seus mandamentos. Melhoramos nosso relacionamento com o Pai Celestial ao aprender a respeito dele, ter comunhão com ele, arrepender-nos de nossos pecados e seguir ativamente Jesus Cristo, porque ninguém vem ao Pai senão por Cristo. Para fortalecer nosso relacionamento com Deus, precisamos despender tempo significativo a sós com Ele. Ao concentrar-nos serenamente a cada dia na oração pessoal e no estudo das Escrituras, procurando estar sempre dignos de uma recomendação para o templo, estaremos investindo sabiamente nosso tempo e empenho para achegar-nos a nosso Pai Celestial. Aceitemos o convite do salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nosso segundo relacionamento essencial é com nossa família. Como nenhum sucesso pode compensar o fracasso no lar, precisamos dar alta prioridade à família. Edificamos um relacionamento familiar profundo e amoroso, fazendo juntos coisas simples, como o jantar em família e a reunião de noite familiar, ou simplesmente nos divertindo. No relacionamento familiar, o amor se soletra assim: T-E-M-P-O. Tempo. Reservar tempo para passar uns com os outros é a chave para a harmonia no lar. Temos que conversar uns com os outros em vez de falar uns com os outros. Aprendemos uns com os outros e valorizamos nossas diferenças e também as coisas que temos em comum. Estabelecemos um vínculo divino uns com os outros ao achegar-nos a Deus juntos, por meio da oração familiar, do estudo do Evangelho e da adoração aos domingos. O terceiro relacionamento primordial é com o nosso próximo. Edificamos esse relacionamento com uma pessoa por vez, tendo sensibilidade para com as necessidades das pessoas, servindo-as e doando-lhes de nosso tempo e talento. Fiquei impressionado com uma irmã que, mesmo enfrentando os desafios da idade e da doença, decidiu que, embora não pudesse fazer muito, poderia ouvir. Então, toda semana, ficava atenta a pessoas que pareciam preocupadas ou desanimadas e passava algum tempo com elas, ouvindo. Que bênção ela foi na vida de tantas pessoas. O quarto relacionamento importante é com nós mesmos. Pode parecer estranho pensar que temos um relacionamento com nós mesmos, mas temos. Algumas pessoas não conseguem se dar bem com elas mesmas. Criticam e desprezam a si próprias o dia inteiro, até começarem a se odiar. Sugiro que desacelerem sua vida e reservem um pouco mais de tempo para se conhecerem melhor. Caminhem pela natureza, observem o pôr do sol, desfrutem as criações de Deus, ponderem as verdades do Evangelho restaurado e descubram o que significam para vocês pessoalmente. Aprendam a se ver como o Pai Celestial os vê, como seus preciosos filhos e filhas com potencial divino. Irmãos e irmãs, sejamos sábios. Voltemos para as águas puras da doutrina do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Partilhemos delas com alegria, em sua simplicidade e clareza. Os céus estão novamente abertos. O Evangelho de Jesus Cristo está de novo na terra. E suas verdades simples são uma fonte abundante de alegria. Irmãos e irmãs, temos realmente grande motivo para regozijar-nos. Se a vida e seu ritmo acelerado e muito estresse fizeram com que lhes fosse difícil ter vontade de regozijar-se, então talvez agora seja um bom momento para voltarem a concentrar-se no que mais importa. A força não advém da atividade frenética, mas do estabelecimento de um firme alicerce de luz e verdade. Advém da concentração de nossa atenção e empenho nos fundamentos básicos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Advém da atenção dada às coisas divinas que mais importam. Simplifiquemos um pouco a vida. Façamos as mudanças necessárias para centralizar novamente a vida na beleza do caminho simples e humilde do discípulo cristão. O caminho que sempre conduz a uma vida cheia de significado, alegria e paz. Essa é minha oração, ao deixar com vocês minha bênção. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.